Bom dia, Carriço.
Bom dia, Carriço, tudo bem?
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tânia. Bom dia, internautas e ouvintes da RBA.
Carriço, a gente quer saber hoje na sua coluna mais sobre esse novo programa do governo Bolsonaro, que é a Casa Verde e Amarela. É uma cópia do Minha Casa Minha Vida? Como que funciona isso?
Eu tenho colhido algumas impressões e algumas análises sobre o programa de gente que conhece bastante a política habitacional no Brasil, né? Tenho lido um pouco sobre o assunto, também li a medida provisória que foi anunciada aí na semana passada, né? Com o lançamento aí desse dito programa habitacional, e eu acho que é pior do que isso, viu, Rodrigo? Esse programa, na verdade, não parece ser um programa. De início, tem alguns aspectos que são importantes e que todo mundo que luta por moradia no Brasil, né, e não são poucos, nós temos um déficit habitacional ali na casa dos 7 milhões, das 7 milhões de unidades, né? Todo mundo que luta por moradia precisa ficar bem antenado e bem informado, né? Naturalmente, não, sendo uma medida provisória, ela está passando por um processo no Congresso de discussão. Já tem várias emendas, né, apresentadas, porque ela terá que ser convertida em lei. Então, até ela virar uma lei, ela provavelmente vai sofrer modificações. Esperamos que os movimentos de moradia, né, os técnicos da área de habitação, de urbanismo, quem luta pelo direito à cidade, se mobilize e exerça pressão nos parlamentares, porque o que a gente pode ver até o momento do que foi apresentado nos preocupa e é muito pouco, né? Eu queria salientar um aspecto. O programa, ele na no, a lei, a medida provisória, no seu último artigo, ela já estabelece que tudo que é contrato habitacional que está por aí, né, na sua maioria esmagadora do Minha Casa Minha Vida, automaticamente passa a ser considerado do programa Casa Verde Amarela, né? Bom, é uma apropriação do nível daquela inauguração que o atual presidente fez lá no canal lá da transposição do São Francisco, né? É uma apropriação absoluta dos feitos de governos anteriores, né? No caso dos governos Lula e do governo Dilma, né? Posto que o governo Temer paralisou totalmente o programa. Só para vocês terem uma ideia, gente. Desde 2016, apenas um contrato de empreendimento foi firmado pela Caixa Econômica Federal na faixa 1, que é a faixa de mais baixa renda, né? Então, praticamente o Temer paralisou a política habitacional para baixa renda no Brasil. Isso é muito grave. E agora vem a medida provisória do Casa Verde e Amarelo e fala que tudo que está paralisado e vai ser retomado passa a ter o grife Casa Verde e Amarela. Isso, em absoluto, não vai resolver nada, né? É uma mudança de grife, aliás, uma logomarca bem copiada do Minha Casa Minha Vida, e só denota a necessidade que o governo tem de se apropriar dos feitos anteriores para, de alguma forma, se colocar eleitoralmente, né, para 2022. Mas as questões complicadas aí do programa não param por aí. Em primeiro lugar, assim, eu achei muito simbólico que na cerimônia de anúncio do programa, o primeiro a falar tenha sido o representante da FEBRABAN, né? Da Federação dos Bancos. Então, isso já denota com muita clareza que quem está por trás deste programa é o mercado, né? Não é um programa feito para quem precisa de moradia. É um programa que é feito para girar financeiramente o mercado, as instituições bancárias que vão participar do processo de financiamento, né? Não houve nenhuma participação social na sua elaboração. Inclusive, há uma mudança, né, na regulamentação que a medida provisória propõe, que tira de lado qualquer possibilidade de participação social. O extinto Conselho das Cidades, né, a gente sabe que o Ministério das Cidades foi extinto, suas secretarias foram remanejadas para o Ministério do Desenvolvimento Regional no início do governo Bolsonaro, né? E junto com a extinção do Ministério da Cidade foi extinto o Conselho das Cidades. Então, de pronto, a medida provisória já fala que o Conselho das Cidades não deverá ser consultado, né? Portanto, nenhum movimento social, nenhum técnico ou instituição de pesquisa ou qualquer ONG que lute por moradia, que lute por melhoria das condições nas nossas cidades, condições de habitabilidade nas nossas cidades, vai poder se manifestar, né, na destinação dos recursos do programa. Isso é muito grave. Tem uma coisa que eu queria até ver se dava para projetar aí uma imagem que é importante, né, que há uma mudança, não muito grande, mas há uma mudança na distribuição das faixas de renda previstas, né? A gente sabe que o Minha Casa Minha Vida, originalmente, ele tinha três faixas de renda. A faixa 1, que era subsídio, ou seja, a família recebia o valor, né, a fundo perdido do governo, era para famílias em situação de extrema pobreza, né? E tinha as faixas 2 e 3, que tinham níveis de financiamento e níveis de juro um pouco maiores, né? Que era, pegava assim, aquela transição entre baixa renda e classe média baixa e tal. Houve uma mudança, se for possível projetar aí, Tânia, a gente vai ver que o governo ele mexeu nos limites entre essas faixas, né? No governo.
A gente está vendo aqui, tentando resgatar a imagem, Carriço, só tá um legal. Minutinho que a gente já tenta colocar, tá bom?
Enquanto isso, eu vou falando aqui um pouco. O que acontece é o seguinte: a faixa 1, né, que antes era R$ 1.800, ela vai até R$ 2.000, né? Então, em tese, famílias com renda familiar, né, até R$ 2.000, terão acesso aos contratos da faixa 1. O problema é que não tem recursos. O próprio ministro, ao anunciar o programa na cerimônia de lançamento, ele diz que na faixa 1 ele só vai se limitar a terminar as obras paradas. Então, de pronto, né, o governo vai carimbar aí com a sua logomarca 600 mil unidades, aproximadamente, que foram iniciadas e a maior parte delas paradas no Brasil inteiro. Então, o mérito vai ser desentravar as obras paradas e não conseguir elaborar os projetos e montar os processos de financiamento, né? Isso não resolve, nem não chega a resolver nem 10% do déficit habitacional do Brasil, né? A outra questão que tem a ver com isso é que não foi informada a disponibilidade de recursos do programa. A gente só sabe o que vai ser gasto até o final do ano, até o final de 2020, para continuar essas obras paradas. Mas, para os anos que se seguirão, a gente não sabe qual a disponibilidade. Inclusive, a própria medida provisória, ela fala que as metas do programa serão definidas por regulamento, né? Portanto, não dá para chamar o Casa Verde e Amarela de programa ainda, né? Pelo menos, porque um programa precisa ter metas, precisa ter ações vinculadas a essas metas. A gente precisa saber, por exemplo, até o final do atual do governo, quantas unidades serão construídas, né? limite de 10 anos, quantas poderão ser construídas, da onde virão esses recursos, né? Qual que é a garantia que isso vai acontecer, aí sim dá para chamar de programa. Por enquanto, eu acho que não passa de um desejo.
Carriço, a gente já tem a imagem para você poder explicar melhor para o nosso ouvinte.
Ah, tá legal, bacana. Então, é isso aí, olha. Bom, em primeiro lugar, uma necessidade muito grande de mudar o nome das coisas para se imprimir a própria marca, né? O que era faixa agora vira grupo, como se isso fosse mudar alguma coisa, né? O governo Temer tinha criado uma faixa intermediária entre a faixa 1 e a faixa 2, que é 1,5, né? Ela vai desaparecer. Na verdade, o que vai acontecer é que a faixa 1 vai aumentar o teto, o limite, para R$ 2.000, né? Aí a faixa 2 ela vai girar entre R$ 2.000 e R$ 4.200, né, de renda familiar, e a faixa 3, que é a faixa mais elevada, ela vai até R$ 7.000. Bem, o que eu queria dizer é o seguinte: primeiro lugar, né, num país que tem 60 milhões de inadimplentes, né, com o rigor que a Caixa Econômica Federal tem nas assinaturas de contrato, né, aqueles cadastros que as famílias têm que assinar, que, né, têm que estar negativadas e tal, gente, a quantidade de famílias que vão conseguir, de fato, se encaixar nessas faixas 2 e 3, porque a faixa 1, como a gente já viu, não tem recursos, né? Só para continuar os contratos já assinados. Mas a esperança para a classe média baixa, por exemplo, que seria a faixa 2, e para os que estão numa condição melhor, a faixa 3, a quantidade de famílias que tem com inadimplência, a gente não sabe se de fato essa mudança aí vai resolver alguma coisa. Né? Há uma coisa positiva no programa, né, no que foi anunciado, que vai haver uma diferenciação de juros entre as regiões brasileiras, a taxa de juros. Por exemplo, a taxa de juros do Nordeste vai ser 0,25% menor do que a taxa de juros do restante do Brasil. Só que, assim, é um percentual muito pequeno, né? Eu acho que isso não vai resolver muito, né? E tem um agravante, né? Seja para o Nordeste, seja para o restante do Brasil, ainda aquelas famílias que não tenham cadastro negativado, né? Que consigam se credenciar para financiar esses valores, né? Mesmo melhorando a taxa de juros, vai ser muito difícil em alguns casos, porque nos últimos anos, né, vocês vão de lembrar, isso começou no governo Temer, né, o governo tem liberado recursos do Fundo de Garantia de uma forma populista, né, para tentar salvar o estrago que foi que se sucedeu depois do impeachment da presidente Dilma, né, o estrago na economia. Então, muita gente já não tem mais fundo de garantia, ou pelo menos parte do fundo de garantia para retirar. Então, não vai poder usar esses recursos para novos financiamentos, entendeu? Então, vai ter que ter recursos novos. Agora, a gente imagina, nós estamos enfrentando uma pandemia, a maioria das famílias teve perda de renda, né? Tem um percentual gigantesco, né, de famílias dependendo do auxílio emergencial. Hoje nós temos mais gente dependendo de auxílio emergencial do que gente com carteira assinada no Brasil, né? Então, esse é o cenário. Então, assim, resumindo, né, eu não vejo até agora, no que foi anunciado, nenhuma esperança para que a nossa política habitacional, paralisada desde o impeachment, seja retomada e ganhe verdadeiramente um fôlego e a importância, a relevância que ela tem do ponto de vista social para a sociedade brasileira, né, para o povo do Brasil que necessita de moradia. É preocupante, e eu espero que os nossos congressistas olhem com lupa essa medida provisória e discutam com o governo formas de realmente atender quem precisa de moradia. Porque, por um lado, se não tem recursos para moradia, né? E se por outro, a questão habitacional de quem precisa resolver habitação com recursos próprios, com autoconstrução, ocupando áreas indevidas, né, ela é reprimida com violência policial, com truculência, né, com insensibilidade da justiça, né, que autoriza reintegração de posse, mesmo em meio da pandemia, a gente tem visto isso de uma forma generalizada em alguns tribunais, né? Qual é a esperança que a gente vai dar para esse povo, gente? É o auxílio emergencial, é isso? Quer dizer, é preocupante.
Auxílio emergencial que agora vai estar pela metade, né, Carriço? Agora já vai ser R$300. E eu queria só ressaltar que você explicou aí nessas faixas que a intenção do governo, o público-alvo mesmo, são as famílias desse programa Casa Verde e Amarela, são as famílias que ganham até, tem renda de R$7.000 mensais, totalmente fora da realidade das famílias que realmente precisam, né, e que o Estado deveria colaborar muito mais com a conquista do sonho da casa própria para essas pessoas, né?
Sim, o que se vê, e não é à toa que o presidente da FEBRABAN estava lá, foi o primeiro a falar, é que se está construindo um programa que vai ficar cada vez mais na mão dos bancos, as decisões da política habitacional. Gente, banco é banco, né? Política habitacional não devia ser feita em banco. O banco tem um papel importante, que é o de financiar, mas o banco tem uma visão do mundo completamente diferente dos técnicos e dos movimentos de moradia, daquelas famílias que precisam de moradia, não para negociar, não para ter investimento, mas precisam para o básico, gente, da vida da gente, que é ter onde morar, né? E isso não está resolvido, né? O que tudo indica é um programa que visa criar um sistema ainda mais atrelado aos bancos, né? É um sistema habitacional ainda mais atrelado aos bancos, né? Que os bancos vão ter o protagonismo, né? E não mais quem precisa. Por exemplo, isso é importante dizer que o Minha Casa Minha Vida Entidades, né? Aquele antigo crédito solidário que foi criado na época do governo Lula, né? Ele que era acessado por movimentos de moradia, associações, cooperativas, acabou. Ele está fora do Casa Verde e Amarela. Então, vejam, né, entidades de moradores, cooperativas habitacionais que se organizem, né, para tentar construir projetos e aprovar projetos, mesmo com o apoio dos municípios, não vão conseguir, porque esse programa foi descontinuado, né? Então, estão fora, né, da discussão da política habitacional.
É isso, como você disse, a informalidade batendo o recorde, as pessoas sem a menor estabilidade, né, possível para fazerem financiamentos. É correto, então, afirmar que o sonho da casa própria está cada vez mais distante, né? E, inclusive, isso pode influenciar diretamente no valor dos aluguéis. Se as pessoas não conseguem ter a casa própria, é a lei da oferta e da procura. Então, as pessoas procurarão aluguéis. E aí, isso tende a aumentar também os aluguéis.
Bom, um dos componentes do déficit habitacional é o comprometimento excessivo de renda no pagamento dos aluguéis, né? Isso é considerado no cálculo do déficit habitacional. E a gente tem uma quantidade imensa, né? Nesses 7 milhões do déficit habitacional, eu não lembro de cabeça o percentual, mas um percentual grande dessas famílias que compõem 7 milhões são as que têm um comprometimento excessivo da própria renda com o pagamento de aluguéis, né? Então, o aluguel, ele é um componente importante para resolver a moradia das famílias, né? Ele também ele não resolve para uma parcela significativa, que tem uma renda muito limitada e não consegue. Aliás, pela mesma razão, né, que muitas famílias não conseguirão obter financiamento porque estão negativadas, também não conseguirão alugar imóveis porque estão negativadas e não vão conseguir assinar contrato. Então, essa é uma outra questão importante, sabe? É, eu acho que, assim, a casa própria não deve ser entendida como a única solução habitacional. Tem várias soluções habitacionais, né? Por exemplo, regularização fundiária, né? Melhorias habitacionais. Aliás, esse programa, ele destina recursos para melhorias habitacionais e tal. O problema é como ele trata dessas outras alternativas, né? Por exemplo, só para vocês saberem, né? Recursos do Fundo de Desenvolvimento Social, que antes eram, poderiam ser acessados por pelos cooperativas, associações de moradores e prefeituras para fazer regularização fundiária, agora só vão poder ser acessados via instituição bancária por consultorias, né, previamente contratadas. Então, assim, o que eu estou imaginando é que vai haver uma transferência de renda do Fundo de Desenvolvimento Social também para esses casos de regularização fundiária, para escritórios de consultoria, que já devem estar se assanhando aí, né, e se preparando para oferecer vários projetos de regularização, sabe-se lá como. Isso, na minha opinião, não favorece a organização democrática da sociedade, sabe, principalmente a luta organizada dos moradores dos assentamentos precários para uma melhoria habitacional. Acaba criando uma relação sempre mediada por alguém de fora, né? Neste caso, o sistema bancário e consultorias que vão vender aí projetos, né, para os municípios. Então, ficam aí alguns alertas, mas tem muito mais coisa, viu, gente? Assim, nas próximas semanas, próximos meses, conforme estiver andando essa discussão, a gente vai poder aprofundar essa análise, né? Que é uma análise importante para a nossa região, que tem um problema sério de habitação, como a gente já vem discutindo aqui há muito tempo, né, gente? Aqui, particularmente em Santos, que é tida como uma cidade de excelência ambiental, primeiro lugar no Brasil de saneamento, nós temos 10% da população vivendo em situação de déficit habitacional. Ou não tem onde morar, ou mora precariamente, ou tem gasto excessivo com aluguel, ou mora com excessiva densidade dentro da unidade habitacional, ou seja, muitos membros de uma mesma família, muitas pessoas ocupando a mesma casa, que são os definidores do déficit, né? 10% da nossa população. E o que a prefeitura tem oferecido em contrapartida, né? Assim, todas as áreas que são viáveis para a produção de moradia que estão à disposição da prefeitura, aquelas faixas da Tripa, na Vila Matias, a Prainha do Ilhéu, tem projeto, mas os projetos não se tornam realidade, está tudo parado, né? A gente sabe que a Coab não faz mais uma unidade habitacional se não for com colaboração da CDHU, só que agora o governador quer extinguir a CDHU, né? Então, a gente, para entender o quadro inteiro, tem que juntar todos os componentes, né? Um programa federal que é mais um marketing, é uma apropriação de marketing, né? Na minha opinião, até agora não disse ao que veio, que tem problemas sérios, uma inação do governo local do ponto de vista de novos projetos e uma atitude criminosa do governo estadual de extinguir a mais importante instituição promotora de habitação da história do estado de São Paulo, né? Juntando tudo isso, a gente não pode dar boa coisa.
É verdade, Carriço, é um assunto que realmente não pode se esgotar aqui no nosso programa, porque eu acho que ainda tem muitos detalhes que as pessoas precisam entender, porque Minha Casa Minha Vida, lançado em 2009, e o governo atual quer impor sua marca, né, mas da maneira que você explicou, de uma outra forma, não contemplando as famílias que realmente precisam. Então, de repente, a gente vê esse cenário, mais pessoas morando nas ruas, mais pessoas aí vítimas de ocupação, né, sendo violentadas aí pelo poder público, né, sendo agredidas aí pela polícia com muita truculência, porque a única opção é essa a única opção que o governo está dando, né? Então, acho que esse programa tem que ser explicado muito bem, até por conta dessa propaganda que o governo está reforçando, porque vai ter a diminuição de juros, né? Iludindo as pessoas que elas vão ter condições de pagar. E na realidade não é isso, né?
Exatamente. Eu acho que as famílias precisam ficar alertas e acompanhar o que vai acontecer. E quem puder se organizar, né, em movimentos e pressionar os congressistas, a hora é agora.
Tá bom. Carriço, muito obrigada aí por mais uma explicação sobre esse programa A Casa Verde e Amarela, né? E você está aí de volta semana que vem com mais explicações aí para a gente, super importantes para as pessoas ficarem antenadas, ligadas e se organizando, né?
Isso mesmo. Um grande abraço. Diga, Rodrigo.
Tânia, só uma coisa interessante, né? O logo do Casa Verde e Amarela, na verdade, a casa é azul. Então, as pessoas que ficam mais atentas, até nisso parece uma cópia mal feita.
Realmente,
É verdade.
você tem razão.
Precisa aprender até a copiar, né? Na verdade. Tá bom, Carriço, uma ótima semana para você, viu? E muito obrigada aqui pela participação no Manhã RBA Litoral.
Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Tânia. Um grande abraço para vocês, ouvintes e internautas do Manhã RBA.